Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Bruno. Você tá diferente.
Pois é. Não é Bruno, mas é Betinho.
É B, é B
tudo
também.
É B, B3.
Estamos... Eu ia falar, estamos desfalcados, né? Não. Mas Betinho tá... até de uniforme
quase
hoje.
Um desfalque, na verdade. Não, brincadeira. A gente tá aí, tem que se valorizar também.
Isso aí.
Opa!
Não é verdade?
É isso aí. Boa noite a você que já entrou aí na live, no Facebook, no YouTube. E hoje é um motivo especial. Hoje é um programa especial.
26 programas. A gente tá falando de metade do ano, Pastor Walter.
Caramba, isso aí, mano.
6 meses de Projeto 167.
Quem diria, hein?
Cara, tudo começou assim por uma situação que a gente... uma necessidade, né, que tínhamos ali com relação à igreja, toda essa questão de pandemia e tudo mais.
Sim.
E virou um projeto mesmo, né? Virou assim algo... um ministério, digamos assim.
E já, na verdade, parte da... pelo menos pra mim, parte da minha rotina.
Exato,
semanal.
Exatamente.
Ali de esperar já sexta-feira para saber como é que vai ser o tema, como é que vai ser a conversa. E para mim tem sido muito bom. Eu falo por mim. Por mais que às vezes alguns temas a gente já conversou, já estudou, já ouviu falar, nada como revisar e conversar de novo. A gente sempre acaba aprendendo muita coisa, né? Sim. Não pouca coisa, mas muita coisa diferente. E é sempre um novo momento para a gente fazer reflexões da nossa vida também.
Sem dúvida. Pastor Walter, como é que você se sente aí, 6 meses de Projeto 67, você que foi algo importante para nós, que agregou bastante, muito valor aí ao Projeto 67 ao longo desse tempo, já tinha participado em algumas programações lá no início, né, e agora faz parte do time. Foi uma aquisição incrível, né, Pastor Walter?
Foi, custou caro.
Custou caro. Ouvintes, caros telespectadores, não foi fácil não negociar com esse homem, entendeu? Em meio a tantos compromissos que o cara tem, ele não para. A pandemia para esse homem, ele trabalha mais na pandemia do que qualquer outro momento da vida dele.
Né? Não, mas olha, para mim foi um privilégio. Já me sinto até tirando a cidadania americana, já, né? De tamanha conexão. Mas assim, é um privilégio, especialmente porque assim... a gente sente falta, né, dessas janelas, assim, desse fórum, de um bate-papo mais informal, mais descontraído, sobre um conteúdo que é essencial para a nossa vida, né?
Sim.
Que é o conteúdo do Evangelho. Então, assim, eu acho que, tudo bem, a pandemia tem as suas desvantagens, sem dúvida, mas, olha, eu realmente tenho sido presenteado por esse convite de vocês, assim, e até falando de outras iniciativas, o que eu percebo até mesmo, por exemplo, nas minhas igrejas, eu tenho recebido muitas mensagens assim: pastor, sinceramente, eu cresci mais espiritualmente na pandemia do que todo o restante do tempo que eu tô na igreja, porque aqui a gente está focado, né? Uhum. Então, você, quando acessa esse link, ou agora ao vivo, ou depois, quando tiver lá disponível nas mídias, você está buscando pelo seu interesse mesmo de ouvir, né? E isso é uma contribuição, tanto para quem faz, quanto para quem participa.
Sim.
Então, louvado seja Deus que nos deu vida e saúde nessa metade de 2020, esse 2020 inesquecível, né?
É interessante porque, ao longo desse contexto novo, contexto que nós vivemos, na verdade a gente teve aí, nós somos bombardeados no bom sentido de conteúdos, né? Todo mundo que aprendeu a gerar conteúdo, entendeu? Então a gente teve muita coisa boa que a gente pôde consumir ao longo desse período, né? Então, realmente eu também sinto que na minha vida espiritual tem agregado bastante o contexto, né? Infelizmente ruim do ponto de vista de que o mundo todo sofre com isso, mas a gente tem que se beneficiar de alguma maneira, então a gente tem que aproveitar aquilo que tem de bom no ruim, o que tem de bom.
Sim. E são lições que nós aprendemos, né? Igual o Pastor Walter falou, eu concordo muito com isso. Acredito que a melhor forma que tem de se aprender algo não é ouvindo, assistindo uma palestra, sabe, só um texto lido. Não, é diferente quando você participa, sim, quando você dá sua opinião, quando você comenta, quando você pergunta, discute, ouve a opinião diferente que tal. É, a opinião do outro e talvez seja diferente da sua. E isso, se você tem a cabeça aberta, isso pode fazer você ou mudar de opinião, ou talvez afirmar mais ainda a opinião que você tem. Então, essa é a ideia. E por isso nós pedimos que você participe também através dos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube. Aproveitando, falando em comentário, eu gostaria de dar um boa noite aqui para minha tia Fátima, fiel
espectadora.
Para o meu pai, fiel espectador. Para minha mãe, fiel espectadora. Para Ivone.
Minha sogra.
É Ivone.
Dona Ivone, já é VIP, já é da casa.
Já é da casa. Ah, para Sônia, para Nancy, para Nalva, deixa eu ver quem mais está aqui. E para Raquel Domingos também. Sejam bem-vindos e aproveite esse momento para compartilhar esse conteúdo. Aí embaixo do vídeo você vai ter a opção de compartilhar. E você tem a opção de compartilhar isso no Facebook, no seu feed de notícias. Assim, todos os seus amigos vão visualizar esse vídeo e poderão assistir também. É, você pode mandar o link, pode mandar via mensagem. Tem vários modos aí, vários meios de você compartilhar. E no YouTube é a mesma coisa. Não esqueça de dar um like aí no vídeo e também de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E também você pode pegar esse link e mandar para os seus amigos, manda aí no WhatsApp para alguém que você acredita que gostaria de assistir esse tema, gostaria de participar, e participe conosco. O seu comentário, a sua opinião, sua pergunta será muito bem-vinda aqui para a nossa participação. E hoje nós estamos falando de um dia especial, último capítulo dessa série que estamos trabalhando o livro Quem Você Pensa Que É? Aqui, e isso tem nos ensinado bastante sobre a nossa identidade como cristão, né? Que acima da sua profissão, acima do que eu faço, do que eu estudo, do meu título, de qualquer outra coisa, eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão, e as coisas elas iniciam a partir desse entendimento de quem eu sou. E quando nós entendemos quem realmente nós somos, todos os outros aspectos da nossa vida, a nossa rotina, o que nós fazemos, o que nós decidimos, as nossas escolhas, os nossos planos, eles têm uma outra perspectiva, uma outra razão, um outro propósito, porque agora eu entendi quem eu sou. E nesta noite nós vamos trabalhar mais aí esses últimos temas sobre identidade cristã, ainda mantendo sempre esse propósito de entendermos quem realmente nós somos, porque isso vai nos direcionar para o caminho certo.
É uma maravilha quando a gente tem a oportunidade de lembrar, não é, quem realmente somos, e já temos conversado sobre sermos de Cristo, santos, abençoados, apreciados, salvos, reconciliados, e nessa reta final vamos aí nos lembrar de que somos adotados, amados, recompensados e, por isso, vitoriosos. É interessante, não é? Porque, em virtude de tudo de ruim que o pecado trouxe para a nossa existência, nós poderíamos ter sido simplesmente riscados do mapa, mas Deus escolheu nos adotar. E nesta adoção, ele deixa muito clara a razão de tudo que faz com que eu e você sejamos aceitos como filhos, né? Uma vez que o pecado cortou esta conexão, mas o apóstolo nos faz lembrar desta grandiosa bênção, não é? Efésios capítulo 5, versos 1 a 21, lembrando da bênção da adoção, né? E o autor comenta aqui, como foi lembrado, nós estamos no livro do Driscoll, página 218 da versão em português. A nossa identidade como filhos adotados de Deus significa também uma transformação no nosso comportamento. Ora, a chave para transformar o nosso comportamento está justamente descrita aí na certeza de conhecermos o nosso Pai, Efésios capítulo 5, verso 1. Então, o que nos dá esta identidade é conhecer esse Deus, nos relacionarmos com ele, a fim de que nós possamos lembrar, Cristo tem amor por nós, e esta é a base da nossa fé cristã. E não é um amor qualquer, né, da forma como o amor hoje está em desgaste, né? Não, é o amor ágape, é este que está descrito aí em Efésios, especialmente capítulo 5, versos 22 e 23. Amor ágape, ou seja, é um amor que se revela pelas atitudes. E isso é extraordinário. Para quem é adotado, se sentir amado, e amado por atitudes, e qual foi a maior de todas as atitudes? O sacrifício que ele fez por nós. Agora nos cabe, como filhos adotados e amados, entender que a recompensa que está agregada aí é justamente a minha resposta a este amor. Não significa que aquilo que eu faço vai me dar a vida eterna que está prometida. Não, a vida eterna já foi dada. Agora, a recompensa de quem aceita a vida eterna e vive neste caminho é justamente a oportunidade de você ter intimidade com este Deus para conhecer a sua vontade. Aí eu pergunto, será que eu e você estamos nos sentindo vitoriosos, B3 e B1? Ou será que mesmo sabendo que somos adotados por amor e a recompensa já está garantida para aquele que está do lado certo da guerra, mas mesmo assim parece que alguns vivem a derrota ou não?
É interessante a gente pensar também que muitas vezes esse comportamento, ele às vezes ele até acontece de uma forma externa, porém pela razão errada, né? E isso
foi o que conversamos semana passada, né?
É, isso acaba sendo muito comum acontecer, porque a preocupação na forma, no exterior, o comportamental, né, como sendo o limite de qualquer relacionamento que você tenha com Deus. Sendo que, na verdade, se isso não é gerado por uma mudança, uma transformação interior, acaba sendo algo muito frágil, que é quebrado a qualquer momento. É, eu estou com Efésios capítulo 5 aberto aqui. No verso 15, Paulo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E me chama a atenção essa parte que ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Quantas coisas a gente não poderia pensar sobre aproveitar cada oportunidade? E antes disso ele fala para ter cuidado da maneira que vocês vivem. Então, nesse mesmo contexto, ele fala: toma cuidado do jeito que você vive e aproveite cada oportunidade para você viver da melhor forma possível, cumprindo o seu propósito. E quantas vezes nós deixamos oportunidades e oportunidades passarem na nossa frente, onde nós deixamos de cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, nós fomos adotados e fomos amados. Ou como poderia ser diferente se essa transformação fosse interior ao invés de ser somente uma coisa exterior?
É legal a gente lembrar da forma como Jesus tratou esse assunto. Se a gente buscar aí Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus não tinha meias palavras para esta religião exterior. E ele foi bem firme dizendo: se a justiça de vocês não superar em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não vão ver o reino de Deus. Agora, é interessante, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de menosprezar a justiça dos escribas e fariseus, mas a gente tem que cuidar, viu? Porque em termos de religiosidade, aqueles homens eram extremamente sérios e zelosos. Não era uma qualquer coisa, não. Eles tinham a Bíblia de cor. Eles tinham realmente essa preocupação de uma religiosidade. Mas onde que estava o problema nessa justiça que Jesus fala e que o Bruno tocou agora? Na exterioridade, ok? Passou um Boeing 747 aqui, eu peguei. Na exterioridade, ou seja, na aparência. Por isso que em outro momento Jesus chama esses homens de sepulcros caiados, ou seja, sepulcros pintados de cal, e a cal é branca. Então, sepulcros, túmulos pintados de branco para ficar bonito por fora e podre por dentro, cheio de ossos e restos mortais. Então, quando Jesus nos desafia aqueles homens, esse desafio chega até nós também. Porque se a nossa justiça não for maior do que a deles, ou seja, uma vida de aparência, a gente não vai chegar lá. E sabe que muitos vivem de aparência até por medo. Medo. Quando você não sabe que você foi adotado por Deus ou não reconhece isso, quando você não sente o amor de Deus de verdade por você, e quando você também tem uma vida infrutífera, porque automaticamente, se eu não me sinto amado, eu não vou gerar os frutos desse amor. E a pessoa que tem esse encontro com o Pai, esse encontro que muda de dentro para fora, ela produz frutos, ela está ativa. Aí eu queria pedir licença para ler com você que nos acompanha, Provérbios 29, a leitura do verso número 25. Eu acho bem interessante nesse contexto, antes da gente então partir aí propriamente para a vitória, não é? A respeito do medo e da falta de ação. Provérbios 29, o verso 25, a gente lê assim: quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Você não precisa ter medo quando está debaixo da vontade de Deus. Isso pode envolver o seu emprego, pode envolver qualquer tipo de ameaça à sua fé. Você foi adotado, você é muito amado e você é recompensado pelas atitudes, porque o amor ágape de Cristo foi um amor de atitudes. E se eu respondo a este Deus e me identifico com ele, meu amor também não é só de palavras, é de atitude. E é disso que a gente precisa. E onde existe amor, não existe medo.
A gente fala de religiosidade e às vezes eu fico analisando algumas pessoas, inclusive, que às vezes elas se sentem...
O julgamento.
Não é julgamento. eu digo porque isso acontece com muita gente que às vezes se sente reprimida por conta da religiosidade, que às vezes tem o desejo de fazer, tomar algum tipo de atitude, entendeu? Mas por conta de pessoas que reprimem, ela não consegue se soltar, ela não consegue ser feliz dentro do contexto da igreja, do contexto cristão, e isso é muito muito ruim, né, do aspecto que a pessoa ela não se sente filha, não se sente... Não tem o desejo e a oportunidade de fazer alguma coisa diferente.
Isso é muito comum, às vezes, em pré-adolescentes ou adolescentes, que o pai obriga a fazer alguma Exatamente. Coisa ali. E é o tipo de situação onde, pela idade, ainda tem uma dependência muito grande dos pais, precisa obedecer os pais, então acaba fazendo... Porém, não é aquilo que ele queria, mas ele faz. E isso a gente, às vezes, encontra situações na fase adulta ainda, na fase jovem, pessoas que já têm a capacidade de pensar, de entender, a ponto de às vezes, estar fazendo algo pela pressão, pela comunidade que está inserida, ou pela igreja mesmo, coisas que, às vezes, a pessoa mesmo não concorda, mas está fazendo ali. E tudo isso de forma exterior, porque como está o coração de uma pessoa que está fazendo algo pressionada, obrigada a fazer daquela forma, né? Isso acaba acontecendo. Eu gostaria de aproveitar aqui e mandar só mais um boa noite para Joyce Preto. E também ler a mensagem aqui da minha sogra, agradecendo pelas orações, que graças a Deus a família inteira já está bem do Covid. Graças a Deus.
Que bênção. Amém.
Sim. E, pastor, o verso que você leu em Provérbios já puxa esse gancho para a gente para falar um pouco sobre o Eu Sou Vitorioso, né? Não sei se você Sim. ainda queria fazer algum outro comentário.
Eu acho que, assim, eu acredito que até eu fiquei tão impactado aqui com algumas palavras do Mark Driscoll, né? Você sabe que a gente está usando aí esse livro de base, que aqui no último capítulo, Eu Sou Vitorioso, na versão em português, a página 261, 261, ele nos faz perguntas que vão nos ajudar aí a ditar nossa discussão. Você já se perguntou por que a vida é tão difícil? Por que há tanto sofrimento? Por que a agonia está sempre perto e Deus parece tão distante? Ora, pensa, a gente tem frisado nessas últimas semanas, né, o quanto Deus nos ama, o quanto é importante uma transformação de dentro para fora. É, falamos já hoje sobre a questão do amor, esse amor incondicional, esse amor imerecido, e tudo de bom que ele nos faz para que a gente possa fazer através dele também. Só que, vamos ser sinceros, né? Parece que a derrota é muito mais comum do que a vitória. Especialmente quando a gente pensa, sei lá, não sei se você já se pegou pensando assim de forma franca, né? Por que que quando eu quero fazer a vontade de Deus, dá tudo errado? E o camarada que é desonesto, a pessoa que engana, que pisa, que usa, desfruta de coisas que eu não consigo alcançar nunca. Será que a gente já não parou para se perguntar em alguma vez aí até se vale a pena mesmo a gente viver de uma vitória que a gente não chega nunca, não é? Ou de uma paz que parece que não é real? Por que que isso acontece com a gente quando especialmente você está tão focado em se transformar, em melhorar, em crescer, e dá tudo errado? Pessoas que você ama sofrem, ou às vezes você mesmo, né? Parece que quanto mais você... Não sei se já tiveram alguma experiência no mar, assim, quando alguma coisa você perde um pouco aí o pé, o controle, e parece que quanto mais você quer ir para fora, mais o mar te puxa para dentro, e é a impressão que você está numa areia movediça. Gente, esse aspecto prático, muitas vezes as pessoas não comentam, não, sabe? Às vezes sofrem caladas, mas a gente está no meio de uma guerra, né? E como é que a gente pode sentir esta vitória de verdade? O que vocês acham, B3 e B2?
Eu acho que tem a ver ainda com aquele assunto anterior a essa conversa sobre a mudança interior e a mudança exterior. Porque quando a transformação ela vem de dentro e nós entendemos quem nós somos, a visão do que é vitória e derrota ela também muda do que a pessoa pensa, da pessoa que tem a mudança somente exterior, pensa sobre vitória e derrota. É, surgiu um vídeo, inclusive a gente mandou lá no nosso grupo do WhatsApp essa semana, e eu imagino que tenha viralizado um pouco, um vídeo de alguns minutos de alguém filmando a casa de um pastor conhecido no Brasil e tudo isso. Mais. E aquela coisa assim, de outro mundo. É uma, eu não tenho como descrever a qualidade, o piso, as paredes, tudo de mármore, sei lá o que, que é aquilo.
E a dispensa dos alimentos.
É um mercado.
Era um mercado, cara, a dispensa dele.
Não tem palavras para descrever. Uma mansão, né? Parece que é um filho, sim, de é a casa isso. Dele.
Gente,
do lado.
É tudo ocupado uma coisa na outra e não tem fim.
Não, é imenso, piscina, mas não sei tá o que doido. Lá. Uma coisa assim que... O quarto, nossa, quando chegou a parte dos quartos, um negócio de outro mundo.
Eu acho que nunca... a impressão que o pastor quer ir pro céu, né?
Não é, vai? Pra quê?
Então, uma casa
já
daquela...
Já tá no céu, já, né?
É, e deixa eu só, antes de terminar aqui, a Verônica perguntou aqui no YouTube, cadê o B1? B1 não está com a gente hoje, infelizmente. Estará aqui na próxima sexta-feira. Um abraço pro Bruno aí. Espero que ele esteja nos assistindo. E deixa eu aproveitar aqui, eu já volto na história do pastor. Já que eu tô dando boa noite aqui, mandar um abraço para outro Bruno também, que na nossa comunidade somos em 3 Brunos. Falta Bruno aqui, então um abraço ao Brunão e também a Vilma, feliz sábado e boa noite. Mas voltando à história do pastor, sensacional, assim, uma coisa de outro mundo, né? E aí você olha e fala, que cara vitorioso, né? Esse daí tá dando tudo certo, sucesso, só sucesso. Mas isso vem da compreensão também, porque é interessante, e a Paulo mesmo responde nesse capítulo 6 de Efésios. Lá no verso 19, ele diz assim, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Só lembrando que Paulo estava preso quando ele escreveu Efésios. Ele estava na cadeia. Na cadeia. E ele fala, no finalzinho ali da carta, ele passando a orientação, ele pede oração por ele, né? E o normal seria o quê? Gente, ora por mim, pra eu sair da prisão.
Tô numa pior aí, faça uma vaquinha aí, venha me ajudar.
Sabe como é, não tá dando, tô comendo mal, tô aqui corrente na mão. Não, a oração de Paulo é pra que a palavra seja dada a ele da forma correta, pra que ele torne conhecido o mistério do evangelho. E aí o verso 20 diz assim: pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. É o que o cara que entendeu o propósito dele. E aí, olhando a vida dele, dá para falar o quê? Nossa, derrotado, na prisão, acorrentado. Mas ele conseguia, por uma transformação interna, por entender a sua identidade, tanto que é o que ele diz aqui no final, como me cumpre a fazer, ou seja, o meu propósito de vida é fazer o que eu estou fazendo, independente onde eu esteja, seja livre ou seja aqui na prisão, esse é o meu propósito. Então eu acho que a compreensão da identidade muda a nossa perspectiva do que é vitória e do que é derrota, porque nós podemos encontrar pessoas que talvez dê tudo certo, bem sucedido, tem dinheiro, tem casa, tem um monte de coisa, mas vive uma vida derrotada, longe de Deus, sem entender o seu propósito de vida, sem paz. E do outro lado, nós pegamos o exemplo de Paulo, preso, acorrentado, mas que entendeu o seu propósito e enxergava tudo isso como vitória.
Até porque esse não é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho não é tornar ninguém milionário e nem pobre desgraçadamente. O propósito do evangelho é salvação. E é por isso que Jesus sempre foi muito claro com isso. Onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. Então, seja pobre ou seja milionário, toma cuidado. Toma cuidado para não colocar o foco nas coisas erradas. E eu acho legal a gente, nesse aspecto que você lembrou, Bruno, aqui usar as palavras do autor Mark Driscoll na página 262 da versão em português. Nessas ocasiões, ou seja, quando a gente se sente mal, né, eu derrotado, nós interpretamos erroneamente tudo de negativo que acontece na nossa vida como se fossem castigo de Deus, embora na maioria das vezes se trate de um ataque do nosso inimigo ou de uma consequência das nossas escolhas ruins. E ele continua dizendo: quando as coisas dão errado, algumas pessoas depreciam e culpam a si mesmas. Algumas, por sua vez, depreciam e culpam os outros. E outras depreciam e culpam a Deus. Então, notem, não é uma questão de você estar numa pior, então a culpa é sua, ou a culpa é dos outros, ou a culpa é de Deus. Nesse contexto, estamos nos lembrando da guerra que existe entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a morte e a vida. Então, alguém que tem que ficar fora dessa equação é Deus. Jamais o mal, a derrota, a tristeza vem de Deus. Nunca. Nunca. Agora, nós podemos sim ser vítimas do inimigo que nos odeia, porque ele odeia a Deus. Então, quando você está tentando fazer a vontade de Deus, obviamente você está no foco da ira do inimigo. Agora, por outro lado, você também tem parcela de culpa quando toma decisões egoístas baseadas na sua vontade. Então, a dificuldade que nós temos muitas vezes é simplesmente de achar que a gente é aquela hiena, o Wally, né? Ó dia, ó mês, ó azar, ó, puxa, eu sou a última bolacha do pacote, Deus está ocupado com todo mundo, menos comigo, olha lá, o cara é contraventor, é criminoso e tem saúde, a gente aqui, crente, fervoroso, está todo mundo doente. Para de comparação. Acho que a grande dificuldade que a gente tem em não se tornar um vitorioso é justamente não tomar a posse da vitória maior que Cristo já nos deu, que é a vitória sobre o pecado. Agora, se você vai ter uma mansão como esse camarada ou não, isso é irrelevante. O que que você e eu temos de mais precioso agora? A vida. E o que que vamos fazer dela? Então, esse é um contexto em que a gente realmente, como você lembrou, a gente tem que aprimorar o nosso ponto de vista, porque numa guerra são cometidas injustiças, desde uma criança recém-nascida até uma idosa, piedosa e que ora, e que pode ser vítima de uma injustiça. Ah, mas a criança não tem nada a ver, inocente, etc. Ok, mas nós estamos do lado de cá dessa guerra, do lado da situação em que o inimigo ele está aí trabalhando para prejudicar. Mas detalhe, ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Em nenhum momento, na sua amargura, você deve se levar à tentação de achar que o diabo é mais forte do que Deus, pelo simples princípio de que o diabo é uma criatura. Ele foi um anjo de luz. E como criatura, jamais ele vai ser mais forte do que o seu Criador, que está aí do seu lado. E sabe, meus queridos, neste setembro, em que a ênfase está aí sobre a questão do suicídio, infelizmente nós temos boas pessoas, cristãs, que estão colocando um ponto final em suas vidas. E essa situação da depressão não é frescura e também não é possessão demoníaca. A depressão é justamente uma dor que a pessoa não encontra razão para ela. E eu e você que estamos do lado de fora temos que estar atentos, abertos, não para acusar, não para condenar, não para dizer que a pessoa é fraca, mas para dizer a ela que existe sim já uma vitória em nome de Jesus. Então é muito delicado esse assunto de ser um vitorioso. Não tem que ver com conta corrente, nem carro, nem casa, nem bens materiais. Tem que ver com justamente a certeza de que eu sou vitorioso em Jesus Cristo.
Sensacional. E, infelizmente, é o natural. Quando a gente pega ou pergunta informalmente para alguém o que é ser vitorioso, né? O que é ter sucesso, a gente poderia até usar a palavra sucesso, que é muito mais comum. E todas essas coisas vêm à tona, questão da conta bancária, questão de um emprego de sucesso.
As pessoas elas associam sucesso a dinheiro, né?
Sim, naturalmente.
No nosso contexto hoje de social, as pessoas associam isso a sucesso, o ter, né, a sucesso. Ontem eu completei mais um ano de vida. O Pai do Céu me deu.
Uau. Parabéns.
E quando a gente completa mais anos de vida, a gente começa a refletir em algumas coisas. E eu estava conversando no final do dia com meu pai, ele me ligou, a gente estava trocando ideia. E o meu pai, ele passou por um problema, ele teve um problema muito sério com depressão. E assim, hoje ele está muito mais... Isso está muito mais controlado. É um problema de depressão.
Ele administra isso.
Exato. Então, assim, ele conseguiu administrar, tem administrado muito bem essa questão da depressão, a ponto de a gente entende que foi uma... Não uma cura, mas algo... Um milagre que Deus fez na vida dele. E ele estava falando para mim, olha, eu sou realizado. Eu posso dizer que eu sou realizado. Eu sou realizado porque, apesar da dificuldade, dos problemas que a depressão ao longo da minha vida me trouxe, meu pai tem quase, ele tem 59 anos, vai fazer 60 anos o próximo ano. Mas ele falou para mim assim, apesar dos problemas, e ele descobriu a depressão, ele tinha 29 anos. Né? Então, assim, meu pai sempre trabalhou em grandes empresas multinacionais, mas devido ao problema, ele teve muita dificuldade nesse sentido. Né? Então a depressão deixou ele assim, muito debilitado, e até descobrir tudo o que acontecia com ele, ele teve grandes dificuldades. Mas eu falei para ele, pai, você é um vencedor, porque quando a gente fala do ponto de vista de que ele teve três filhos, educou os três filhos, né, teve uma família maravilhosa, uma família unida. Então assim, a gente não precisa ter coisas, nós temos pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então o sucesso, né, ele vem também daquilo que Deus dá para nós e do reconhecimento que nós damos sobre aquilo que nós temos. E eu falei para ele, é verdade, pai, o senhor tem razão, porque a cada dia que nós vivemos, que nós despertamos, já é um motivo de comemoração, já é um motivo de gratidão a Deus, porque é um milagre o dom da vida. Entendeu? Então a gente tem que realmente reconhecer e ser grato a Deus por tudo que nós temos. Né? Então eu vejo que essa questão de você ser vitorioso vem muito mais da maneira como você enxerga aquilo que Deus faz para você na sua vida. E que independente do problema, ele teve um problema muito grande, nós sofremos também por estarmos dentro desse contexto junto com ele, né? Mas não importa o sofrimento ele faz parte do ser humano, mas a maneira como você encara isso, a maneira como você vê que Deus trabalha na sua vida, a ponto de fazer com que você cresça, de que você amadureça, de que você entenda de que existe possibilidade de vitória, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento. E isso é maravilhoso, quando nós entendemos.
Não só uma possibilidade, mas uma certeza. Exatamente. Também, né? Da mesma forma que existe a certeza de que haverá sofrimento, haverá problemas, talvez para algumas pessoas um pouco menos, para outras pessoas um pouco mais, mas o ter problema é uma certeza, todos nós temos, independente do tamanho, é algo que nós convivemos, faz parte da nossa realidade aqui. Só que a vitória, ela também é uma certeza. E quando nós temos essa certeza da vitória, muda a perspectiva de como nós enxergamos os nossos problemas também.
Sem dúvida.
E aqui entra um aspecto bem prático desta certeza da vitória. Porque, mais uma vez, vamos lembrar, a gente está falando de uma guerra. E na guerra, meu irmão, não tem justiça. Na guerra não tem trégua. Na guerra não existe se colocar no lugar do outro. Especialmente quando a gente estuda aí, né, a história passada da própria cultura americana, né? Uma situação em que os índios foram completamente dizimados aqui no Brasil também, em qualquer local de conquista, esse enfrentamento. Né, na Guerra Civil Americana, 750 mil mortos só entre os soldados, os civis não se pode contar. Gente, é muita tristeza.
Recentemente, os refugiados...
E aí a gente traz para os nossos dias, vamos lembrar aí dos acidentes de trânsito motivados por motoristas bêbados, irresponsáveis, alta velocidade, é injustiça atrás de injustiça. E muitas vezes as lágrimas, elas cegam a nossa capacidade de enxergar Deus em meio a tudo isso. No ministério a gente tem circunstâncias em que a gente se sente um nada, um lixo. Você está ali diante de um pai e de uma mãe que está enterrando uma criança recém-nascida. E eu já passei por uma situação em que a mãe teve 4 abortos. E na 5ª tentativa, a criança quase chegou ao momento do nascimento, foi abortada e morreu. O que se fala numa hora dessa? Não tem palavras. Aí a gente precisa entender onde está a vitória. E parte da estratégia da vitória, a Bíblia nos mostra qual é. É conhecer o seu inimigo. É ter a convicção de que existe, sim, um ser mau. E é interessante, né? Até o livro cita aqui este exemplo na edição em português, na página 264, um filme chamado Os Suspeitos. E o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. E muitas pessoas têm essa percepção. Mal e bem é tudo igual, tudo junto. Não existe essa história de Satanás, de maldição, de nada disso. Só que a Bíblia é muito clara, não é? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2, se você tem a sua Bíblia aí, nosso amigo, nossa amiga, veja aí. Eu sempre gosto de ler aqui na Nova Bíblia Viva, e a gente lê assim, a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagens sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. E o que, que ele está procurando fazer? Destruir as obras de Deus, destruir a imagem de Deus no ser humano, a ponto de hoje alguns não terem nem convicção se tem aí o biotipo masculino, se são homens, ou se com o biotipo masculino são mulheres, não, já querem colocar dúvida aí também. Quando eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus, definidamente, homens e mulheres. Então, notem que tudo que está embutido nesse problema que nos faz nos sentir derrotados, humilhados, sem força, tem que ver com o dedo de Satanás. E aquilo que ele faz, está bem clara a sua estratégia, né? A motivação para toda obra de Satanás é o orgulho e a glória para si, em vez de humildade e glória para Deus. Então, percebam, pessoal, às vezes é sutil, mas essa é a linha, é o egoísmo. É a minha vontade, é o meu desejo, é o meu corpo, as minhas regras, a minha forma de encarar a vida. Peraí, será que é assim mesmo? Você foi criado não para dar glória a si mesmo, não para, sabe, exaltar a você mesmo. Você foi criado em amor para exaltar a Deus. E aí, quando Lúcifer entrou com outra estratégia, dizendo que Deus era injusto e que nada disso funciona, ele simplesmente queria tomar o lugar de Deus. Então, sabe, a gente precisa cuidar, porque muitas vezes estamos até pecando, sinceramente, com a nossa postura de derrotismo, de vitimismo. Quando a gente pensa que Deus nos abandona, ele jamais nos abandona, mesmo que nós venhamos a virar as costas para ele. A vitória já existe, basta tomar posse.
É interessante analisar essas estratégias, porque, por exemplo, nós vemos na tentação de Jesus a forma que Lúcifer tentou Jesus, de uma forma com que Jesus pensasse nele mesmo, no poder que ele tinha acesso, no que ele poderia fazer, transformar pedra em pão, pular no abismo para que os anjos pudessem resgatá-lo, tudo isso voltando para ele mesmo. E da mesma forma que isso me fez lembrar o que a gente estava falando agora há pouquinho na live, que quando acontece alguma coisa de ruim, muitas vezes nós nos culpamos. Ah, eu estou endividado porque eu preciso devolver o dízimo, né? Mais o dízimo, preciso dar mais oferta, alguma coisa. Então, nós não estou guardando sábado, não estou fazendo isso. Nós jogamos...
Eu estou amaldiçoado, né?
Nós jogamos isso para a gente da mesma forma que quando acontece o contrário, nós também jogamos para a gente. Consegui uma promoção, tá vendo? Porque eu tô dando dízimo certinho. Ah, eu conquistei tal coisa. Tá vendo? Porque eu tô fazendo isso, isso, isso. Então, dos dois lados, voltando pra gente, voltando pro nosso eu, e atacar o ego já é uma estratégia mais antiga que sei lá o quê. Isso acontece hoje, quando as coisas voltam para o eu. Não só nesse grau de culpa ou satisfação de que eu conquistei ou eu sou culpado porque eu não fiz, mas no sentido de colocarmos o nosso eu em primeiro lugar, onde o meu objetivo, onde o meu planejamento, onde o meu sonho, tudo isso gira também em torno do meu eu. E assim fica muito mais fácil de enxergar a derrota na perspectiva de quando nós apenas enxergamos o nosso eu.
E quando enxergamos nessa perspectiva do eu, a gente não consegue ver luz no fim do túnel. É por isso que a gente precisa começar a aprender a enxergar do ponto de vista de Deus, porque para cada tentação do diabo, Jesus respondia: está escrito, está escrito. Isso demonstrava que Jesus conhecia intimamente a Deus através da sua palavra, e através da palavra ele conhecia o inimigo dele. E por isso que ele o derrotou. Ele é Jesus. Agora imagine você e eu, meros pecadores. Se não for pelo poder da palavra, como que a gente vai fazer? Agora, como é possível alguém que não se permite transformar pela comunhão com Deus, através da palavra, da oração, sabe, encarnar esses princípios, colocá-los aí dentro da sua vida, como que você vai combater um inimigo desses? O autor destaca aqui, página 269 da versão em português: a vida é uma guerra contra um inimigo espiritual invisível. Não conseguimos vencer por conta própria, mas o Deus que a tudo vê nos concede coragem, perseverança e sabedoria para ter êxito em uma guerra que, do contrário, jamais, vamos frisar, jamais venceríamos. Então, não é uma questão de ponto de vista. Não é uma questão de você ser vegetariano ou menos vegetariano. Não é uma questão de você ser dizimista, não dizimista. Não é uma questão de você guardar o sábado, não guardar o sábado. Não é o que você faz, meu irmão, minha irmã. É o que Cristo fez. E aí, quando a gente entende aquilo que ele fez, a nossa resposta é natural. Eu vou guardar o sábado, mas é porque a vitória já está garantida. Eu vou dizimar, ofertar, eu vou ajudar o meu próximo, não para exaltar a mim mesmo, mas as minhas obras vão apontar para aquele que é o dono da vitória. E eu não estou preocupado se ele quiser que eu tenha prosperidade material ou não, não é essa a questão. A questão é que eu estou liberto. E aqui eu acho que a grande busca da vida, mesmo que alguns não queiram admitir, não é ter aí a questão da comodidade financeira, estabilidade onde morar. Eu estou acompanhando aí a NBA, né? Junto com o Magno, e aí olhando a questão das entradas, daqueles que ganham mais, como LeBron James, só nos contratos aí de imagem, etc., 270 milhões de dólares na temporada 2019, isso não está contando salários e outras coisas, isso é questão só de patrocínio e tal. Eu fico pensando, misericórdia, Senhor, 270 milhões de dólares. Mas aí você para e pensa, e aí? Quer dizer, se eu não tenho, é porque eu não sou abençoado? A gente ouve alguns testemunhos eletrônicos aí, né, que as pessoas comentam, ah, não, eu era pobre, bêbado, miserável, mas agora que eu vim para essa igreja, estou fazendo isso e aquilo, agora eu tenho carro importado, tenho loja, tenho barco, tenho casa na praia, aí você fica ouvindo, e eu não tenho nada disso, então eu sou um desgraçado. Quer dizer, será que é assim? É isso que Deus considera vitória? Se vocês me permitem, eu passei por uma experiência um tempo atrás, pregando por aí em algum lugar, e eu tinha um carro, como ainda tenho um outro, mas meu carro é 2009, e esse aí era mais antigo, 2004, bem rodado, 200 e tralalá. Mas é o que eu posso. E abençoado, me levava para todo lugar.
Ah, você não tem uma casa igual do outro lá, não?
Não, ainda não. Ele está com 150, 180.
Vamos fazer tour aí, pela sua casa.
Mas aí, meu, uma temporada aí ele andou de mau humor, me deixou na mão. E acabou que a gente recebeu um apoio de alguns familiares da Edilene, que tinham carros melhores, maiores, mais de um. Mas eu não me sentia confortável. Não, pega lá, enquanto o seu não está pronto. Mas, gente, não vai dar certo. É um sedã muito poderosão. Aqui para o Brasil, o tal do Jetta, sabe? Eu não quero. Não, pega, não quero. Pega, não quero. Peguei. Mas, sabe, eu fui para a igreja aquele dia, uma igreja ainda que até era desconhecida. Falei, não vai dar certo esse negócio. Já sei. Eu vou parar antes, em duas, três ruas antes, e chego a pé na igreja. Tá perfeito. Quando eu estou chegando pertinho da igreja, eu recebo uma ligação. Pastor, tem uma vaga para o senhor na porta da igreja. Falei, não, meu irmão. Esquenta a cabeça que isso não, Zé, relaxa. Carece. Não é necessário, é desnecessário. Pastor, a gente faz questão. Falei, meu pai, mas puxa, isso nunca acontece. Beleza, lá vou eu com aquela espaçonave. E aí, eu encostando, eu já senti a minha orelha pegando fogo. Ah, meu pai, é hoje. Aí o irmão veio no carro, abriu a porta, me recebeu calorosamente. Beleza. Era uma semana. No outro sábado, eu já fui com o meu. Graças a Deus, o meu ficou pronto. E lá vou eu com o meu poçantezinho e tal.
Já nem tinha mais a vaga lá na frente.
Já não tava com a espaçonave mais. Aí, pastor, seu lugar tá lá. Tá bom, meu irmão. Aí encostei meu poçantezinho. O mesmo irmão veio, abriu a porta. Aí colocou a mão por cima do meu ombro, gente. Fora de brincadeira. Pastor, maravilha essa semana, uma bênção, né? Mas que coisa estranha, semana passada o senhor chegou com um carro tão vistoso, né? Os irmãos até, né? Ô, meu dízimo, olha lá o meu dízimo. E hoje Hoje o senhor chegou com esse negócio aí, o que, que aconteceu, né? Aí eu fico pensando, Deus te amaldiçoou, pastor, o que, que houve? Então, nota, eu falei, irmão, na boa, aquele lá era emprestado, o meu é esse aí, tá? Glória a Deus, e vamos embora, vamos para frente. Mas perceba que está no nosso olho o julgar as pessoas pela aparência. O mesmo que a gente conversou lá na nossa abertura sobre a justiça dos escribas e fariseus. Então, por favor, vitória não tem que ver, vitória em Cristo não tem que ver com bens, propriedades e pertences. Vitória em Cristo tem a ver com paz. Se você tem paz na sua vida, meu irmão, minha irmã, você alcançou a vitória.
Deixa eu aproveitar e ler aqui alguns comentários. O Josias, ele escreveu assim: Jesus não só conhecia a proposição da palavra, mas exercia a experiência da palavra de forma prática. Isso é interessante. E o Vinícius também, ele fez uma pergunta que acredito que é bem pertinente ao assunto. Deixa eu achar aqui. Ele falou assim: pastor, como lidarmos com esse mundo egoísta no trabalho se eu não exalto o eu? Se não me comporto como um trator que passa por cima de tudo e todos, sou visto como fraco. Infelizmente, essa é a regra. É o normal, é a regra. É a regra de alcançar a vitória.
Então vamos à técnica de Cristo para alcançar a vitória. Quem quiser salvar a sua vida vai ter que fazer o quê? Vai ter que perder. Ou seja, para ganhar, você tem que perder. Sabe, a gente tem que estar preparado muitas vezes até numa questão de carreira, de emprego, de abrir mão. Ó, desculpe, mas se o preço para eu ter a promoção é prejudicar as pessoas que trabalham comigo, eu abro mão da promoção. Mas como? Vai abrir mão de um emprego dos sonhos, etc? Mas aí é que está. Esse é o paradoxo do evangelho. Para ganhar tem que perder. Para viver, tem que morrer. E muitas vezes, eu e você, já como falamos anteriormente aqui, nós temos uma sensação de medo com relação às exigências que o evangelho nos coloca quando a gente está de frente para uma situação como esta. Olha, no caso, Vinícius, para você, então, alcançar a meta da empresa aí, nós vamos ter que passar por cima aí de meio mundo. Então, nós vamos ter que dizer, ó, sinto muito, não vai dar certo. Comigo, não. Ah, olha, a gente está indo uma pegada séria agora, vamos começar a trabalhar no sábado. Eu sinto muito, não venho. Bom, então vou ter que te mandar embora. Vai mandar embora. Sabe, não tem, assim, negociação. Ultimamente, a gente tem ouvido alguns discursos aí, até famosos, a respeito dessa negociação, né? Não, mas vai passar fome, em nome de passar fome, abra mão do princípio. Ô, meu irmão, em que momento Jesus abriu mão do princípio? Já imaginaram se diante da cruz ele buscasse um outro caminho que não fosse a morte? Fala, Senhor, na boa, não tem outro caminho, não? Afasta esse cálice aí, vamos achar uma negociação, sei lá, vamos dar um outro jeito que não esse. Não tem. O evangelho é claro, simples e puro e direto. Sim e não. Vida ou morte, bênção ou maldição. Então, diante daquilo que o mundo considera fraqueza, esse é o evangelho. É loucura.
É. Uma visão completamente diferente. Os exemplos que nós temos nos evangelhos, principalmente na vida de Cristo, deixa tudo isso muito claro. Né? Cenas como, por exemplo, a do jovem rico. Não a questão apenas da riqueza dele, mas Jesus pegando bem naquilo que era o cerne da vida dele. Que muitas vezes não
vende
é riqueza.
Vende tudo e me segue. Ah, é. Tanta coisa para o senhor pedir, né, Jesus? Ah, brincadeira.
E muitas vezes nem é riqueza. A gente encontra quem não tem riqueza, sim, mas da mesma forma... sempre teremos algo que pode estar como prioridade na nossa vida. E de
mas,
novo...
gente, a gente pode até falar da vida afetiva. Quem aqui, de repente, alguém que está assistindo a gente ou vai ouvir a gente, enfim, deve ter tido teve que abrir mão de um amor em nome do evangelho. Quer uma coisa mais dolorida do que essa? Você amar uma pessoa com toda a sua força e descobrir que se você for por esse caminho, não vai dar certo e não vai ter a bênção de Deus e você ter que abrir mão de um amor. Então, e se tem alguém que conhece a dor dessa renúncia, é Jesus. Por isso que a gente pode ter a garantia da vitória. A vitória está garantida porque a vitória é uma questão de escolha de lado. Qual é o seu lado nessa guerra, meu irmão? Porque não dá para a gente ficar meio tucanando em cima do muro, sabe? Não dá. Ou a gente toma uma posição de um lado ou a gente toma uma posição do outro. E cada vez mais a gente caminha para essa conjuntura de ser chamado de fanático.
Burro.
Porque hoje a palavra conservadora hoje é sinônimo de fanatismo, de loucura. O lance é ser progressista ou ser mais para lá, liberal, etc. Mas, gente, aí é que está. Nossa postura é uma postura conservadora, uma postura bíblica, não tem negociação. Então, é uma questão de você ter que escolher um lado. Escolha o lado da vitória.
Que pode, muitas vezes, ter aparência de derrota.
Ah, sem dúvida. Aos olhos do mundo é loucura e derrota. Sem dúvida que sim.
Sim. E de novo, eu gostaria de usar o exemplo de Paulo, que eu acredito que é o que mais se aplica nessa situação que nós estamos conversando, principalmente por ler um texto escrito por ele dentro da prisão. E tem aqui até aquele outro texto em Coríntios que ele vai citando tudo que ele já passou, e naufrágio, açoites, e picada de cobra, e passou fome, e tudo quanto é coisa. E ali a gente consegue enxergar a vitória. Talvez se eu pudesse resumir o que seria a vitória, como viver uma vida vitoriosa, talvez eu definiria como cumprindo o propósito que Deus tem para mim. Mesmo que muitas vezes eu não entenda, mesmo que não esteja claro, mesmo que muitas vezes se pareça como derrota, mesmo que tenha sofrimento no meio, a vitória seria cumprir, na minha opinião, cumprir o propósito que Deus tem para mim.
É interessante, né? Porque, inclusive, eu me lembrei aqui de uma frase que eu li hoje, essa frase de Mark Twain. Diz assim: os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê você nasceu. Entra o que você acabou de dizer, o propósito. O seu propósito é ficar rico? Será que é para isso que Deus te criou? Então, se você não é rico, você está lascado. O seu propósito é ser famoso, enfim. Perceba quais são os propósitos das pessoas hoje em dia, boa parte delas. A impressão que a gente tem é que está ligado à posse. Uhum. O propósito é possuir, ter.
A oposição. Só que
do ponto de vista de Deus, o propósito é ser. Ser humilde. Ser alguém, sabe, que esteja disposto a se oferecer, a se dar. Nós temos feito, vocês que nos acompanham aí, nós temos feito alguns desafios para nós mesmos aqui, da equipe do 167, de abençoar pessoas. E hoje, numa live com os líderes da minha igreja e membros da nossos amigos e irmãos da igreja, que a gente faz antes dessa aqui, a gente estava conversando sobre o caminho, né? Como saber o caminho, como descobrir o caminho. E hoje eu fui abastecer o meu carro com a minha esposa e a gente entrou no posto de gasolina e aí nós notamos um menininho com o pai dele, assim, sentados na porta da loja de conveniência, sentados no chão. E a criança com a mão assim, um tédio, pensa numa criança com tédio, 5, 6 anos, estava ali, boring, tédio, completo. A Edilene chamou a atenção, ó, aquele garotinho tá entediado ali com o pai. Enfim, eu abasteci o carro, fui fazer o pagamento, e aí ele se aproximou ali do caixa, do posto, para perguntar o nome de uma rua. Olha, a rua Vieira de Moraes, tal, fica longe daqui? É a rua que eu moro, estava a 3 quarteirões daqui. E aí eu disse, ó, a Vieira de Moraes está a 3 quarteirões, será que eu chego a pé? Chega, 3 quarteirões... Aí eu notei que ele caminhou para a esquina assim, e aí a gente saiu com o carro, falei, Edilene, eu vou levar esse rapaz lá. A princípio a gente pensa, né, pandemia e não sei o que e tal, falei, não, vamos embora. Cheguei, encostei, escuta, você ainda precisa ir até a Vieira? Preciso, tal. Entra aí que eu te levo. Ele até assustou, sabe?
Porque em São não é comum, Paulo, né, gente?
É, não é comum. Aí entrou, a criança entrou, tal. Graças a Deus, a paz do Senhor. Eu falei, opa, você é cristão? Opa, eu sou cristão e tal. E eu sou de Barueri, que é um município da Grande São Paulo, quem conhece por aqui, é longe. E ele veio de metrô e trem porque a criança pediu. A criança nunca tinha andado de trem e metrô e pediu essa experiência para o pai. Só que na hora de descer do metrô, ele veio buscar um carro numa oficina aqui na minha rua. Só que a minha rua é enorme, ela é comprida, sabe? Ela é bem comprida. E ele estava no começo, e o endereço que ele precisava era lá no final. Então, a pé, ele não chegaria nunca com a criança. Teria que chamar um Uber ou alguma coisa. Enfim, eu levei até a porta da oficina, ele agradeceu bastante. De lá, ele ia para São Roque, que o carro é do pai. Ele ia levar o carro para o pai em São Roque ainda, e depois voltar para Barueri com a sua irmã. Aí eu fico pensando, né, quando a gente conversou sobre o caminho, não basta conhecer o caminho. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente tem que convidar as pessoas para andar junto com a gente. Porque eu poderia dizer, né, ó, sobe ali a Vieira de Moraes e pronto. Mas quando eu chamei ele para dentro do meu carro, fiquei pensando, né, é assim que as coisas acontecem. A vitória que Deus dá para a gente não é uma vitória que é só minha. É uma vitória que tem que ser compartilhada. E a gente tem que vencer o nosso preconceito. E o preconceito está ainda manchado pelo egoísmo. E é por isso que, para muitas pessoas, a vida cristã é uma coleção de derrotas, porque a gente nem está satisfeito com a nossa, a gente não tomou posse, e, às vezes, quando a gente toma posse da vitória, a gente não compartilha. E essa é a chance que Deus quer dar para você hoje, não só de ser um vitorioso, mas ajudar as pessoas que estão buscando esse caminho da vitória para andar junto com você.
É, Salomão Feitosa comentou uma frase aqui.
Bem... A live era com ele.
Ah, é. uma frase bem conhecida e bem pertinente: quem não vive para servir não serve para viver. E esse é o princípio cristão, né? A nossa vida é viver para servir, senão ela acaba perdendo o seu sentido, acaba perdendo o seu propósito. E eu gostei bem do resumo ali do pastor Walter, que é convidar as pessoas. Não basta conhecer o caminho, nós precisamos levar pessoas com a gente. Né? Nada que nós vemos e aprendemos no cristianismo é feito de maneira individual. A convivência, a comunidade, a interação um com o outro, ela é sempre presente em todos os elementos do evangelho, todos os princípios que Cristo ensina nos evangelhos.
No final das contas, a gente é muito abençoado. E a gente precisa abençoar. Entendeu? Porque quando a gente abençoa, a gente é mais feliz. Entendeu? Não importa o que aconteça com a gente. Quando a gente abençoa, quando a gente tem esse propósito de abençoar, a gente fica feliz por isso. Entendeu?
E faz... Alguém citou aqui nos comentários do Face um outro sinônimo de vitória. Um deles é paz, que já comentamos. E alguém comentou aqui também liberdade. Não é? Até o autor comenta na página 274... Né, para quem está pegando esse finalzinho, a gente está encerrando esse livro aqui do Mark Driscoll, na página 274 da versão em português, diz: o tema da liberdade do cativeiro de Satanás e do pecado está entrelaçado em toda a Bíblia. Vitória é estar liberto da maldição, do pecado, que não é algo só para essa vida de 70, 80, 100 anos, não. Era eterno. E foi cortada essa eternidade da maldição através de Jesus. Glórias a ele pela vitória que ele conquistou e nos deu de graça.
Amém. Bom, fechamos aí mais uma live, a 26ª. Sou vitorioso. Pastor,
eu queria menos, então, só ler dois isso, versinhos,
era,
pode?
Pode, não, era isso que eu ia pedir. Não sei se está completamente relacionado a esse tema, mas alguma coisa também sobre identidade, que é o tema Exato. Geral da nossa dessa
é isso
série.
Aí. É o tema principal, né, do nosso
Exatamente.
Livro, Quem Você É. E então, para isso, eu queria já... Que privilégio, né? Olha, 26 semanas, miseriluia, vamos lá. capítulo de Colossenses 2, a partir do verso número 13, eu leio aqui na Nova Bíblia Viva: vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido, tomando esta lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Verso 15, Colossenses 2, 15, Nova Bíblia Viva. Deste modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Meus queridos irmãos e amigos, em termos legais, nós éramos posse de Satanás e Jesus pagou essa dívida de uma vez para sempre. Quem você é? Você é alguém muito amado, perdoado, adotado. Você é alguém resgatado, redimido, transformado. Você é alguém vitorioso, vitoriosa por Jesus. É simples assim. Estas 26 semanas serviram para a gente juntos explorar uma única certeza. Por favor, agarre-se a Cristo. Todo o esforço dessa equipe maravilhosa aí, B1, B2, B3, Magno, Valquíria, todo mundo focado em mostrar para você, em todas estas sextas-feiras, uma vida cristã relevante, influente, leve, que mostre que a nossa identidade não está naquilo que a gente faz. A nossa identidade está em sermos e aceitarmos ser filhos e filhas de Deus com um propósito: honrar e glorificar o seu nome e ajudar as pessoas a entender que em Cristo eu e você estamos perdoados. Então, nas minhas últimas palavras, encerrando esta jornada aqui do livro de Mark Driscoll, quem você pensa que é, eu queria dizer para você: você é filho de Deus, você é filha de Deus, e ele tem um propósito para a sua vida, e ele tem um encontro marcado com você e comigo. Então, viva debaixo da graça, da paz, e tenha uma vida que seja uma vida de frutos em prol desta verdade, mostrar às pessoas que existe sim um Deus que já nos garantiu a vitória e que em breve vai estar conosco pessoalmente para todo sempre. Que eu e você estejamos com ele. Amém.
Amém. Sensacional. Betinho, eu quero pedir para você fazer oração, mas eu quero pedir para você esperar um pouquinho, que logo após a oração nós queremos anunciar a novidade aí do próximo sexta-feira.
Muito bem. Oremos então. Querido Jesus, mais uma vez estivemos aqui falando ao teu respeito, e como é bom falar ao teu respeito, como é bom aprender de ti, como é bom saber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos ama, e que apesar de que nós somos, né, seres pecadores, indignos, imperfeitos, mas o Senhor, ó Deus, cuida de nós. Aprendemos durante esta série, né, que nós somos mais que vencedores, porque nós somos a imagem e semelhança de ti, Senhor. Muito obrigado.
Amém.
Por nos constituir desta maneira. E que possamos aprender e saber de fato, né, e nos sentirmos filhos teus, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, nos redimir do pecado, e desde lá nos deu a salvação. Na verdade, a nossa salvação, ela vem muito antes, ó Pai. Desde a constituição do universo, o Senhor já tinha esse plano maravilhoso de nos aceitar assim como somos e nos promover como filhos e nos dar a vida eterna. Cuida de nós, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Pessoal, queremos anunciar, nós estamos terminando esse livro aqui hoje e já queremos anunciar o próximo livro que começaremos a partir da semana que vem. porque será muito bom se você também conseguir acompanhar com a gente, fazer a leitura durante a semana, assim como nós tentamos também estudar, trazer materiais para que você possa participar com a gente mais ali nos comentários, seja no Facebook ou seja no YouTube. E o próximo livro que nós vamos ler e estaremos trabalhando a cada semana um capítulo diferente é o livro Louco Amor, de Francis Chan. Você está vendo aí na sua tela. É. Não tá... Ah, tá. Tá ali embaixo, né? Louco Amor, entendi. Do Francis Chan, ou como o pastor Walter mesmo uma vez falou, né? Jack Chan.
Jack Chan. Né? O meu autor é um pouquinho diferente. O meu é Jack Chan.
Quem acompanha as lives aí vai lembrar uma vez, foi indicado o livro do Jack Chan. Não é Jack Chan, é o Francis Chan. O livro, título Louco Amor, Crazy Love. Vai ser muito bom ter você também acompanhando com a leitura. E esse livro é sensacional, vai ser muito bom para todos nós estudarmos juntos. Fica aí a dica de leitura para você também. E novamente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco.
O Vinícius... E uma salva de palmas para essa equipe aí.
É isso aí.
Vocês são uma bênção, uma bênção. Hoje encerro uma jornada maravilhosa. Parabéns a vocês.
Isso aí, o Vinícius já comentou aqui, vamos começar de novo? Sexta que vem. Então aguardamos vocês, boa noite a todos vocês, um ótimo sábado, um fim de semana. Nos vemos aqui na próxima sexta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.
Isso aí.
Um grande abraço.
Shabbat shalom.
Boa noite.